Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de dezembro, é o dia em que foi oficialmente abolida a escravatura nos Estados Unidos com a aprovação da 13ª Emenda da Constituição. Foi em 1865. Hoje lá fora 11 graus centígrados, ao microfone está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz ter preso um homem responsável pelo assassinato de um general em Moscovo. A China acusa os Estados Unidos de ataque cibernético. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. O Congresso do MPLA continua em foco? Houve ou não remodelação?
Estruturação como tal, penso que não houve. O Congresso continua vazio, mostrar início de governo na sua plenitude.
Mas notou-se que o líder do MPLA decidiu ser cauteloso.
A economia vai também estar em foco. Há boas e más notícias quanto à dívida externa. Nós temos pormenores. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Rússia disse hoje que deteve um suspeito do assassinato do tenente-general Igor Krylov, chefe das Forças Militares de Proteção Nuclear, Biológica e Química. As autoridades descreveram o suspeito como um cidadão do Uzbequistão que foi recrutado pelos serviços de inteligência ucranianos para realizar o ataque de terça-feira em Moscovo. Um funcionário do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, disse na terça-feira que a agência era responsável pelo ataque e chamou Krylov de criminoso de guerra e um alvo totalmente legítimo. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve reunir-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e líderes europeus em Bruxelas para procurar mais apoio militar. Zelensky citou na terça-feira a necessidade urgente de se aumentar a ajuda militar à Ucrânia, especialmente os sistemas de defesa aérea. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que um centro de comando da NATO na cidade alemã de Wiesbaden, criado para ajudar a Ucrânia e fornecer treino às suas tropas, está agora operacional. O Centro Nacional de Resposta e Emergências na Internet da China disse hoje que detectou e lidou com 2 incidentes de ataques cibernéticos dos Estados Unidos e empresas de tecnologia chinesas para roubar segredos comerciais desde maio de 2023. O centro disse num comunicado publicado no seu portal que uma unidade de pesquisa e design de materiais avançados e uma empresa de alta tecnologia focada em energia inteligente e informação digital eram suspeitos de terem sido atacados por uma agência de inteligência dos Estados Unidos. Os ataques cibernéticos roubaram uma grande quantidade de segredos comerciais em ambos casos, disse o centro. Não houve até agora qualquer comentário por parte desta. Pelo menos 13 pessoas morreram quando um barco com mais de 100 passageiros virou na costa da capital financeira da Índia, Mumbai, após colidir com um barco da marinha do mesmo país na quarta-feira, disseram as autoridades. A marinha disse que 99 pessoas foram resgatadas com esforços em andamento para outras pessoas. Uma embarcação da Marinha Indiana perdeu o controle quando realizava testes de motor no porto de Mumbai e, como resultado, o barco colidiu com uma balsa de passageiros, posteriormente virou, disse a Marinha em comunicado no X. É mais naufrágios, as autoridades locais e residentes disseram que pelo menos 25 pessoas morreram quando um barco superlotado virou-se, desta vez num rio na parte central da República Democrática do Congo. Acredita-se que o navio tinha mais de 100 passageiros a bordo na terça-feira e virou-se logo no início da viagem ao longo do rio Fime, após deixar a cidade de Inongo. O naufrágio de terça-feira foi o quarto deste ano na província de Maindombe, uma região cercada por rios e onde muitos dependem do transporte fluvial. Uma fonte oficial disse que piratas que sequestraram um navio pesqueiro de propriedade chinesa com 18 tripulantes na costa nordeste da Somália no mês passado estão a exigir 10 milhões de dólares em resgate. A Associated Press relata que os sequestradores também compartilharam fotos nas redes sociais dos seus prisioneiros cercados por homens armados no convés do navio. A embarcação foi sequestrada no final de novembro e levada para o distrito de Chiafun, no estado semi-autônomo de Puntland. O Supremo Tribunal do Ghana rejeitou hoje duas propostas para anular uma lei que restringe severamente os direitos da comunidade LGBTQ, aprovada no Parlamento no início deste ano. Depois da sua aprovação em fevereiro, a Lei dos Direitos Sexuais e Valores Familiares foi alvo de uma forte condenação internacional, apesar de ter obtido um amplo apoio da opinião pública no país. A legislação estipula penas de prisão de 6 meses a 3 anos para quem mantiver relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. O projeto de lei só entra em vigor depois de ter sido ratificado pelo presidente cessante Nana Akufo-Addo, que ainda não anunciou a sua decisão. Akufo-Addo, que deixa a presidência a 7 de janeiro, tinha dito que aguardaria a decisão do Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade do projeto de lei.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos hoje começar novamente com o Congresso do MPLA. Ontem foi apresentado o novo secretariado. O nosso correspondente Koko Mokuta diz-nos que muitos consideram que a prometida renovação dos quadros não se deu, com muitos veteranos ainda dentro da máquina partidária. Justino Capapinha e Nádia Monteiro são os únicos no secretariado com idade abaixo dos 40 anos. Koko Mokuta.
O Congresso do MPLA, concluído esta terça-feira, foi interpretado por militantes atentos como um evento focado principalmente em ajustes estatutários que favorecem o presidente João Lourenço e na remoção da Luísa Damião do posto de vice-presidente e alguns dos seus próximos que ascenderam supostamente sem mérito nas estruturas centrais daquele partido. Dos 18 membros do secretariado do Bureau Político do MPLA, apenas 13 estão a ocupar o cargo pela primeira vez. Maraquiosa, vice-presidente, Nádia Monteiro, secretária para Administração e Finanças, e Justino Capapinha, primeiro secretário nacional da JMPLA, ou seja, cerca de 16%, apesar das alterações prometidas no discurso de abertura do presidente João Lourenço. Para o analista Manuel Cornélio, foi adiado o ajustamento das estruturas do MPLA.
É ajuste de vontade expressa do presidente João Lourenço. É essa vontade que foi implementada, portanto. Estruturação como tal, penso que não houve. O Congresso continua vazio, né, de resultados prontos para, de fato, mostrar início de rejuvenescimento na sua plenitude. Se nós estamos a ver, as pessoas que foram reajustadas com a recolocação, pessoas que no mandato vigente já trocaram mais de 3 vezes, mais de 2 vezes de lugares. Então, são pessoas que já estão lá dentro do sistema, já conhecem, provavelmente também já estejam viciados. E acaba sendo difícil dizer que, de facto, houve uma reestruturação. A vontade expressa aqui do presidente Lourenço é que está procurando criar condições para ampliar o seu poder na eventualidade de vir e continuar como presidente do MPLA após as eleições.
Outro analista, Joaquim Jaime, tem opinião diferente.
A grande questão é que havia muita expectativa relativamente ao impacto bem maior sobre o rejuvenescimento. Mas notou-se que o líder do MPLA decidiu ser cauteloso, de modo a que o rejuvenescimento não pudesse, então, significar um rompimento com os veteranos do MPLA. E tal como ele disse no seu discurso de encerramento da reunião extraordinária do Bureau Político eleito ontem, a extensão nas estruturas do MPLA tem sido com base numa avaliação positiva, muito assente no mérito dos militantes então, que foram promovidos recentemente.
Koko Mokuta, Luanda.
E agora vamos falar de questões económicas. Angola continua a gastar milhares de milhões de dólares anualmente no pagamento de dívidas, revelou a agência de notação financeira Fitch. A boa notícia é que o rácio da dívida pública em relação ao PIB, ou Produto Interno Bruto, deverá descer. Mayra de La Salette.
Segundo a Fitch, Angola deverá gastar no próximo ano 6.200 milhões de dólares no pagamento de dívidas externas, descendo em 2026 para 5.400 milhões de dólares, no mesmo que este ano. Angola continuou empenhada no reembolso da dívida e os reembolsos líquidos acumulados do capital da dívida externa ascenderam a 1.700 milhões de dólares durante janeiro e setembro de 2024, após reembolsos líquidos já significativos de 1.600 milhões de dólares em 2023. Segundo aquela agência, o rácio da dívida pública PIB vai continuar a melhorar e deverá descer para 63,9% do Produto Interno Bruto no final de 2024 e 58,6% em 2026, face aos 73,7% no final de 2023. Os analistas esperam também que uma descida significativa das amortizações internacionais alivie alguma pressão sobre as necessidades de financiamento do governo. A Fitch considera que as perspectivas financeiras do país são estáveis, com um rating de B- e diz que Angola deverá continuar a registrar excedentes correntes de 6,0% do PIB em 2024 e de 1,3% em 2025. Os analistas afirmam que o aumento do excedente em 2024 refletirá receitas de exportação de petróleo mais elevadas devido à estabilidade dos preços do Brent, cuja média é de 80 dólares por barril, e maior produção, bem como uma contração nas importações impulsionada pela escassez de divisas e pelo enfraquecimento do Kwanza. O menor excedente em 2025 reflete principalmente a expectativa de menores receitas de exportação de petróleo, devido aos preços médios mais baixos do Brent, que abrandaram para 70 dólares. Contudo, Angola registra uma forte reserva cambial. A agência diz que Angola deverá manter fortes reservas internacionais, devendo atingir até ao final do ano 15.200 milhões de dólares, cobrindo 5,7 meses dos pagamentos externos correntes do país. Os analistas esperam que as reservas caiam para 14.500 milhões de dólares entre 2025 e 2026, devido aos excedentes mais estreitos da balança corrente e aos ainda fortes reembolsos líquidos da dívida pública. Em 2025, os analistas esperam que o crescimento económico abrande para 2,2%. Os analistas da Fitch esperam que a inflação atinja uma média de 28% este ano, impulsionada pela depreciação do Kwanza e pelos aumentos dos preços dos combustíveis.
Era a Mayra de La Salette. Vamos continuar com a economia. A Angola continua. As autoridades angolanas já revelaram recentemente preocupação com o baixo índice de inclusão financeira no país, que na sua visão tem concorrido para a informatização da economia. Contudo, especialistas defendem mais investimentos, apoio e cooperação entre o Estado e as iniciativas privadas. Agostinho Gaeta.
As autoridades angolanas revelaram recentemente preocupação com o baixo índice de inclusão financeira em Angola, que na sua visão tem concorrido para a informalização da economia. Contudo, especialistas defendem mais investimentos, apoio e cooperação entre o Estado e as iniciativas privadas. Apenas 25% da população angolana possui níveis adequados de literacia financeira. Já a taxa de bancarização é de 32%, enquanto aproximadamente 50% da população está incluída no sistema financeiro. Um dos maiores desafios para a inclusão financeira no país tem que ver com o fraco investimento em serviços de mobile money. O investimento mínimo para a instalação de um posto de serviços bancários digitais em Angola ultrapassa os 15 milhões de kwanzas. O empresário Nuno Veiga, CEO da empresa Pay for All, diz que, a julgar pelos fracos investimentos feitos para a inclusão financeira e disponibilização de serviços bancários mais acessíveis, não acredita que os próximos 10 anos o país tenha um quadro melhor.
Estar nos mercados, o investimento é alto, para cumprir com as exigências de know your customer, para cumprir com as exigências do know your transaction, os investimentos em soluções credíveis e certificadas, geralmente paga-se em moeda estrangeira, que não há, é alto. O BNA está a fazer a sua parte, está a tentar ajudar. É fundamental que haja investidores, pessoas que acreditam exatamente no mobile money, porque nessa coisa é inclusão financeira. O PNUD tem ajuda na inclusão financeira, o SED, o Banco Mundial, todo mundo ajuda na inclusão financeira. Tudo bem, e depois?
O PNUD realizou em 2023 um inquérito sobre a economia informal em Angola. O estudo revelou que as mulheres representam uma parcela significativa da economia informal, liderando 72% dos negócios neste setor. Destas empreendedoras, 88% consideram o dinheiro em espécie como seu principal capital. Pagamentos, crédito, poupança, seguros e depósitos são, em teoria, pilares da inclusão financeira, segundo Eduardo Bettencourt, administrador executivo da EMIS, Empresa Interbancária de Serviços.
Nós temos, de facto, uma falta de investimento e capacitação de investimento para garantir mais inovação e, através do setor público e privado, conseguimos chegar junto às pessoas.
As autoridades angolanas querem pôr fim ou, pelo menos, minimizar a informalidade da economia e exclusão financeira. Fátima Almeida, fundadora da carteira digital Baiki, entende que o BNA tem um papel fundamental para a inclusão financeira.
O Banco Nacional tem um papel muito importante nisto. Associar as contas bancárias às nossas carteiras, porque o caixinho é extremamente difícil. Eu tenho uma carteira digital, aliás, sou fundadora da carteira digital, sou CEO da carteira digital, e eu, para ser uma ativa, o meu problema do caixinho dentro da nossa própria carteira é o problema. É o problema. Porquê? Eu tenho que deslocar-me ao agente ou ir no Multicaixa Express, quando, na verdade, eu tenho um banco onde eu podia fazer a transferência. Então, se nós associarmos os cartões Multicaixa da mesma forma que a MIS tem, as nossas carteiras, provavelmente eu não precisava carregar a carteira, porque sou bancarizada. Como é que uma bancarizada vai carregar a carteira? Não faz sentido.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington, onde são neste momento 12 horas e 17 minutos. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Ao microfone João Santa Rita, estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal WhatsApp da Voz da América. Vá ao WhatsApp, pesquise por Voa Português no campo de Estado. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E não se esqueça, pode seguir o África Agora nas nossas plataformas. Na internet, continuo com a Voz da América. Agora vamos até Malanje, vamos continuar a falar da economia, mas agora em relação a preços de produtos nas vésperas de Natal. Isaías Soares.
A maior parte dos bens alimentares conheceu algum incremento no seu custo, o que deixa o cidadão sem recursos suficientes para as despesas. Maravilho Figueira, residente na província de Malanje, garante que os preços da caixa de peixe, por exemplo, não estão à altura do poder de compra do cidadão.
Conseguimos alguma coisa para ver se sustentamos a família.
O que é que conseguiu?
Uma caixa de peixe malundinho.
E como é que estão os preços?
Os preços são variáveis. Esse está a 22 mil. O carapau que está mais puxado, aos 40, 50 mil.
Marta Manuel, 42 anos, revendedora de produtos perecíveis, garantiu que nem há clientes paradas nesta altura do ano.
Os preços não estão nada baratos, as coisas ainda estão muito difíceis, não baixou nada.
O número de clientes nos estabelecimentos comerciais reduziu consideravelmente nos últimos dias, pelo facto de ser o Estado o maior empregador, que ainda não pagou os salários do mês de dezembro. Domingos Gaspar é gerente de um armazém na cidade de Malanje.
Nem todo dia é santo, foi um dia que não foi bem previsto assim. Produto mais concorrido, se formos a ver, vai mais para gasosas, arroz, fubá, óleo, massa. São mesmo normais. Já vendemos nos dias normais mesmo.
No interior desta província, localidade de Santa Maria, município de Calandula, 103 quilômetros, supostos marginais saídos de Luanda estão na localidade a roubar animais e produtos agrícolas, sob José Francisco.
As cabras acabaram, tinha muitas cabras, galinhas acabaram, devido a esse jogo mesmo que veio de Luanda.
O que, que a polícia tem feito?
A polícia, quer dizer, embora que estão a vir, mas... De jeito que os jovens façam, quase a polícia também, já não estão a dar tempo.
A especulação de preços na quadra festiva é uma prática para alguns operadores econômicos desonestos. E no dia 15 deste mês, iniciou a operação Natal Seguro. Já foram apreendidos bens, de acordo com o chefe dos serviços provinciais do INADEC, Carlos Correia.
Já foram apreendidos 411 caixas de bolacha, né? Com faturas duvidosas, não é? De uma só palavra, falta de informação.
A variação dos preços dos produtos da cesta básica está relacionada igualmente à cotação da moeda estrangeira. 100 dólares americanos, no mercado paralelo, estão a ser transacionados a 113 mil kwanzas, contra os 91 mil no Banco Nacional de Angola. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar no Qatar, onde neste momento a jogar estão o Real Madrid e o Pachuca do México. É a final da Taça Intercontinental, onde claro está o Real Madrid é o grande favorito. Aliás, está nesta final sem jogar um único jogo. Pachuca teve que eliminar o Botafogo e depois o campeão africano, o Al Ahly, aos penaltis. Ontem a FIFA anunciou os melhores, the best do ano. Vinícius, do Real Madrid, foi considerado o melhor do mundo. E num post nas redes sociais, Vinícius disse de imediato que não vai prestar atenção a quem quer que lhe diga como se comportar. Portanto, Vinícius vai continuar a protestar muito, muito no campo do futebol, como é costume. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi escolhido o melhor do ano. No futebol feminino, Aitana Bonmati, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora. O título de melhor treinadora foi para Emma Hayes, dos Estados Unidos e do Chelsea. Ontem, a brasileira Marta ganhou o prémio de melhor golo do futebol feminino. Ganhou o prémio que se chama Prémio Marta, é verdade. Prémio galardoado pela primeira vez, tem o seu nome. Na Europa, hoje em Portugal, o atual líder do campeonato, o Sporting, defronta o Santa Clara para a Taça de Portugal. É um jogo dos oitavos de final. Sporting a lembrar-se, sem dúvida, da derrota que sofreu em casa frente ao Santa Clara em novembro, numa altura em que a equipa entrava em queda livre, brevando muitas derrotas, de tal modo que os adeptos pediram a demissão do novo treinador João Pereira. Ontem, na conferência de imprensa da televisão do jogo, João Pereira não veio. Quem foi? Foi TT, Tiago Teixeira, que é o treinador adjunto do Sporting.
Sinceramente, acho que estamos no bom caminho e estamos estáveis a nível emocional para dar continuidade a esses bons resultados. Estamos completamente focados no trabalho que temos para fazer agora, quer seja agora ou quer seja no primeiro dia.
Era Tiago Teixeira, treinador adjunto do Sporting. Em Inglaterra, há jogos da Taça da Liga, a Taça Carabao. Liverpool está no campo do Southampton, Newcastle recebe o Brentford, Arsenal está no campo do Crystal Palace. Entretanto, há uma nova proposta para se criar uma Superliga Europeia. A anterior proposta morreu devido à oposição da UEFA, da FIFA e de muitos dos clubes, mas posteriormente um tribunal disse que a UEFA não podia proibir isso, pois agora a companhia A22 Sports Management acaba de propor uma nova liga de 96 clubes, divididos em 4 ligas, 2 ligas de escalão superior de 16 clubes cada e 2 ligas de escalão inferior de 32 clubes cada, com possibilidade de promoção ao fim de cada época. A Liga Espanhola já disse que se opõe à proposta. Vamos aguardar para ver. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Milwaukee Bucks conquistou a segunda edição da Taça NBA de basquetebol. Derrotaram na final o Oklahoma City por 97-81. A final foi disputada em Las Vegas. A primeira edição tinha sido ganha pelo Los Angeles Lakers. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora até ao sul do continente. O ministro do Interior de Moçambique e o ministro das Relações Internacionais e da Cooperação da África do Sul decidiram manter a fronteira aberta e reforçar a segurança das infraestruturas que garantem o fluxo do comércio entre os dois países, o que está a ser afetado pelos protestos que se registram em cidades moçambicanas desde 21 de outubro, fronteira de Ressano Garcia, alvo de diversas manifestações e ataques. No encontro mantido em Malelane, na província sul-africana de Mpumalanga, Pascoal Ronda e Ronald Lamola reconheceram que muitas empresas sofreram enormes perdas e concordaram que é urgente garantir que esses protestos não afetem o comércio. Ana Guedes.
Na conferência de imprensa, depois do encontro, o ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Ronda, informou que as partes reconheceram que estas perturbações tiveram um impacto negativo significativo nas economias de ambos os países e na livre circulação de pessoas e mercadorias entre os dois países e que muitas empresas sofreram perdas em resultado da interrupção do comércio. Ronda avisou que, se a situação persistir, existe um grande risco de insegurança alimentar e energética. Por seu lado, o chefe da diplomacia sul-africana informou que ambos os países se esforçarão por proteger e garantir a infraestrutura para a facilitação do comércio e a colaboração contínua, visando garantir o mínimo de perturbação para a integração regional, incluindo as cadeias de valor transfronteiriças associadas. Num primeiro momento, os dois governos vão mitigar conjuntamente a perturbação nos postos de entrada, particularmente Libombo e Ressano Garcia. Em comunicado conjunto, os dois comprometeram-se a acelerar as ações para enfrentar os desafios infraestruturais existentes nos nossos portos de entrada e melhorar a cooperação através do estabelecimento de uma equipa conjunta entre os dois países que irá implementar as decisões desta reunião. Além dos dois ministros, participaram na reunião responsáveis dos departamentos e agências de ambos os governos que lidam com as fronteiras e o comércio entre Moçambique e África do Sul.
Era a Ana Guedes aqui na Voz da América, quando são 12 horas 27 minutos e 30 segundos aqui na capital americana. Estamos-nos a aproximar do fim desta primeira meia hora. O Álvaro Lugero de Andrade vai estar aqui com a segunda meia hora, com notícias e reportagens de várias partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Ela disse, mana, colela.